Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América. E esta é a emissão vespertina em português. É domingo, 7 de abril de 2019, para todos os votos de um bom domingo. Convosco na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A emissão pode ser escutada em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos em direto na internet em voaportugues.com. FM escutam-nos na Guiné-Bissau, em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu a Rádio Sitchanouk, em Leste FM, em Bafatai a Rádio Comunitária de Bafatai. Estamos ainda em FM em Bissau com a Pidjigiti, a Capital FM. Na emissão deste domingo vamos falar de igualdade de género em Angola. Conversaremos com a doutora Graça Matinha sobre saúde e depois com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos saber quais as notícias que fazem a atualidade no mundo neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O conflito na Líbia aumentou hoje de intensidade quando forças leais ao general Khalifa Haftar levaram a cabo um ataque aéreo contra um dos subúrbios da capital, Trípoli. Isto ao mesmo tempo que o governo internacionalmente reconhecido prometia lançar uma contraofensiva. A ONU apelou um cessar-fogo de 2 horas nos subúrbios do sul da capital para permitir a evacuação de civis e feridos. Os combates de hoje entre as forças rebeldes do Exército Nacional Líbio e do governo ocorreram na grande maior parte na região agrícola de Wadi Rabah e no aeroporto internacional fora de uso a sul da capital. Meios de informação árabes transmitiram a imagem de combatentes a ocuparem o aeroporto sem qualquer resistência. Essas fontes mostraram também imagens de residentes de subúrbios perto da capital a saudarem a entrada das forças do general Haftar. O governo disse que pelo menos 21 pessoas morreram e 27 outras ficaram feridas desde o início da ofensiva contra a capital. Entretanto, milícias provenientes das cidades de Misrata, Zentan e Zawiya juntaram-se aos combates. Um juiz sul-africano deverá decidir amanhã sobre o pedido de extradição do antigo ministro das Finanças sul-africano Manuel Chang para os Estados Unidos. O juiz William Schutte tinha anteriormente negado um pedido dos advogados de defesa para que fosse o governo a decidir sobre a extradição de Chang. O juiz tinha também negado um pedido da defesa para que o tribunal decidisse em conjunto sobre o pedido americano de extradição e um outro das autoridades moçambicanas. O ministro e atual deputado da Frelimo foi detido a 29 de dezembro na África do Sul a pedido da justiça americana, acusado dos crimes de fraude bancária e lavagem de dinheiro no âmbito do chamado caso das dívidas ocultas, que permitiu o empréstimo no valor de 2 mil milhões de dólares que não entraram para os cofres do Estado. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, avisou hoje que o seu país tomará medidas contra aqueles que, dentro ou fora do país, tentem provocar a guerra e a instabilidade étnica no seu país. Kagame falava em celebrações do 25º aniversário do genocídio, em que centenas de milhares de pessoas foram mortas no país. O aviso de Kagame surge numa altura de crescente tensão entre o seu país e o Uganda. O Ruanda acusou o Uganda de apoiar grupos que se opõem ao governo de Kigali. As comemorações do genocídio começaram com o acender de uma chama e na colocação de coroas de flores no memorial ao genocídio, onde estão enterrados os restos mortais de cerca de 250 mil pessoas. Estima-se que entre 500 mil e 800 mil pessoas, a maior parte da etnia Tutsi, tenham sido mortas no genocídio. No Sudão, a polícia disparou hoje gás lacrimogéneo contra milhares de manifestantes em frente ao quartel-general do Exército para pressionar os militares a pedirem a demissão do presidente Omar al-Bashir. O complexo militar inclui também a residência oficial do presidente e o Ministério da Defesa. O presidente Bashir mantive hoje uma reunião do seu Conselho de Segurança. Uma declaração disse que a visão e exigências dos manifestantes devem ser ouvidos, mas acrescentou que o Conselho vai tomar medidas para fortalecer a paz e segurança através do país. A manifestação de hoje é tida como a maior de sempre desde que as manifestações antigovernamentais começaram a 19 de dezembro. Na vizinha cidade de Omurdam, um manifestante foi morto. O Paquistão avisou hoje que a Índia está a planear um novo ataque militar contra o país e apelou à comunidade internacional a iniciar uma intervenção diplomática urgente para impedir a Índia de pôr em perigo a paz regional. O ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Shah Mahmood Qureshi, disse que o seu governo tem informação que o ataque está programado para ocorrer entre 16 e 20 de abril. O Paquistão informou as embaixadas dos 5 países membros permanentes do Conselho de Segurança sobre as suas apreensões, disse o ministro. Em fevereiro, os dois países estiveram envolvidos em confrontos fronteiriços depois da Índia ter atacado um alvo dentro do território paquistanês que disse ser uma base de separatistas do Caxemira.
E estas notícias do mundo neste domingo, 7 de abril de 2019. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Nos próximos minutos vamos falar da necessidade da valorização da mulher angolana. Os especialistas preocupam-se por não existir um plano para dar às angolanas o seu verdadeiro papel na sociedade, conhecer o seu potencial e, ao mesmo tempo, protegê-las da violência.
O Encontro Nacional de Capacitação para o Fortalecimento das Redes de Proteção e Promoção dos Direitos da Criança foi realizado na semana finda em Luanda. O certame visou refletir sobre o melhoramento dos centros de assistência social às crianças. Nesta perspectiva, o encerramento do Centro de Acolhimento Santa Rita de Cássia, por razões humanitárias, foi outro assunto abordado no encontro. Durante o evento, temas como a estrutura do Sistema de Proteção da Criança em Angola, políticas e programas de proteção, papel da Rede de Proteção e Promoção dos Direitos da Criança, estiveram em debate. A propósito, o ministro da Assistência e Reinserção Social de Angola, Gonçalves Mandumba, falou do lançamento de uma bolsa de solidariedade social que visa congregar e coordenar iniciativas coletivas e singulares no âmbito das ações sociais.
Experimentalmente, o lançamento deste programa em algumas províncias, para depois irmos paulatinamente evoluindo para os restantes províncias. Um outro programa que vamos também ver é relacionado, que estamos a chamar a Bolsa de Solidariedade Social, ou seja, um mecanismo simples, prático, que coordena, congrega a solidariedade, as ações, as iniciativas, quer de pessoas singulares, quer de pessoas coletivas, pese embora a situação financeira do país, sentimos que há muita solidariedade. Há muito boa gente, a partir das igrejas, que vão fazendo ações de filantropia, ações de solidariedade. Às vezes o que nos tem faltado é a coordenação dessas ações. Portanto, esta bolsa visa apenas criar um banco de dados, visa concentrar, visa orientar os doadores para as áreas de maior necessidade. Digamos, este é um dos programas que nós gostaríamos também de transmitir, de partilhar, de ouvir. Tivemos já a oportunidade de apresentar essa ideia ao Sr. Bispo Dom Filomeno, o Arcebispo de Luanda, a quem transmitimos as ideias gerais e manifestou desde já todo o acolhimento, todo o apoio. Nós queremos desenvolver o que a Igreja Católica particularmente já faz, sei que outras congregações também, outras pessoas também, inclusive pessoas singulares fazem, cozinhas comunitárias, queremos desenvolver um banco alimentar, um banco de alimentação que permite que pelo menos as pessoas possam ter uma refeição quente ao dia na comunidade onde se insere, com a participação, com o apoio da sociedade civil, das empresas, das organizações, Enfim, portanto, é um outro projeto que nós gostaríamos de partilhar e ouvir os vossos conselhos, as vossas sugestões.
A iniciativa já tem o apoio da Igreja Católica em Angola, que também apresentou ao Ministério da Assistência e Reinserção Social a Fundação Prosperar, um programa de solidariedade social para com os mais necessitados.
Nós recebemos do Sr. Ministro esta informação, segundo a qual dentro de mais alguns dias poderá estar presente para que se institucionalize. Portanto, este projeto hoje anunciado assim vai ser formalmente institucionalizado para que na altura do seu lançamento já tenha, digamos, os projetos concretos que a Igreja Católica pretende realizar justamente nesta colaboração que queremos que seja cada vez mais estreita. Portanto, no momento próprio, como também o Sr. Ministro realçou, nós vamos ter a ocasião para nos sentarmos e pormos ações concretas a desenvolver.
Dom Gabriel Bilingue, arcebispo de Lubango, refere que o facto da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, SIASTE, e o governo angolano estarem preocupados com os mais vulneráveis constitui uma grande motivação. Os vulneráveis, de acordo com o arcebispo de Lubango, são as crianças e mulheres que se encontram em grave situação de pobreza.
A motivação é que tanto o MINAF como, neste caso, a SEASTE estão ao serviço de todo o homem e com uma particular atenção ao vulnerável. E o vulnerável temos-lo na criança, para começar, temos-lo na mulher, temos-lo em muitas situações de pobreza, e às vezes pobreza muito grande, e, como também foi dito, não pode ser o Estado sozinho, o governo, a resolver todos esses problemas, porque é um mundo complexo. Ali, todos os atores sociais e a Igreja tem este braço social que se depois alarga em vários dedos. Falávamos aqui do braço social, o mais visível é a Caritas, mas para a Caritas poder funcionar concorrem várias outras instituições que também são da Igreja Católica, que permitem, de facto, resolver, ao menos parte, eu não diria resolver o problema da pobreza, nem da vulnerabilidade, mas não ser indiferente àquilo que acontece com o nosso irmão, a nossa irmã, senão faltaríamos à credibilidade e à autenticidade que o Evangelho proclama. O Evangelho proclama a libertação do homem de muitas das suas situações. O Evangelho, fundamentalmente, é para levar a fé, mas uma fé que não atua pela caridade, que não opera pelo amor, não serve. Pelo próprio ministro, ficamos a saber que, efetivamente, o ministério tem essa vontade. O que nós queremos é uma colaboração muito mais estreita, oferecendo aquilo que são as potencialidades nossas, especialmente no quadro humano, ajudando justamente o MINARCE a descobrir aquelas situações de vulnerabilidade lá onde a Igreja, nesse caso a Igreja Católica, está presente nas comunidades.
Os conflitos familiares e a pobreza são os principais fatores que favorecem em Angola a separação das crianças. Esta é uma das conclusões saídas do Encontro Nacional de Capacitação de Quadros do Instituto Nacional da Criança. O evento analisou também o recente encerramento do Centro de Acolhimento de Crianças Santa Rita de Cássia. As condições subhumanas e indigentes a que estavam submetidas as crianças do Centro de Acolhimento, localizado nas imediações da centralidade do Quilamba, em Luanda, motivaram o seu encerramento pelo Ministério da Assistência e Reinserção Social. Nilza Batalha é a diretora do Instituto Nacional da Criança.
Estamos a falar dos centros de acolhimento de crianças separadas dos familiares. Depois do que ocorreu e que é de conhecimento de todos no Centro Santa Rita de Cássia, devo informar que este centro já foi encerrado. As crianças foram transferidas para outros centros da província de Luanda. O centro está provisoriamente encerrado aquelas senhoras que cuidavam das crianças, chegamos à conclusão que não estão habilitadas para continuar a prestar cuidados às crianças que em si já estão traumatizadas, pronto, por estarem separadas da família. E por essa razão nós vamos organizar melhor com o governo da província de Luanda, criar as condições de acordo com o que está estabelecido nas normas e nos regulamentos para a atenção à criança nesse tipo de instituições. É preciso também nós fazermos um trabalho mais apurado com as crianças, de maneira que podemos saber de onde vieram e porquê que foram parar à instituição. Ainda as crianças não estão tão receptivas a prestar essa informação, mas acreditamos que gradualmente, com a assistência psicológica que está a ser prestada nessas instituições, as crianças certamente poderão ter a oportunidade de retornar às suas famílias. A ação inspetiva que iniciou no Centro de Acolhimento Santa Rita de Cátia vai continuar e será extensiva a todas as instituições da província de Luanda. Senhor Excelência, o Ministro da Assistência e Reinserção Social já criou, por despacho, uma equipa que tem, num prazo muito curto, de apresentar resultados sobre a ação a todos os centros existentes, em primeiro lugar, na província de Luanda, e também essa ação será extensiva ao resto do país. Portanto, são cerca de 6 mil crianças em instituições e o Executivo tem o dever por garantir a proteção dessas crianças e salvaguardar os seus direitos. São mais de 100 centros pelo país inteiro e os 100 centros serão fiscalizados. O INAC vai também acompanhar esse programa de fiscalização, vai também apoiar a supervisionar, de modo a podermos identificar se os direitos da criança estão de facto a ser garantidos, se as crianças têm as condições de habitabilidade, pedagógicas, de alimentação, tal como está estabelecido nas normas.
Os participantes ao evento recomendaram redobrar de esforços para a criação de redes de proteção dos direitos dos menores em todos os municípios e comunas de Angola. A diretora do INAC refere, por outro lado, a necessidade das instituições e pessoas singulares que desejam cuidar de crianças estarem capacitadas para o efeito.
É importante também dizer que nós reconhecemos o esforço de todas as pessoas de boa vontade que têm intenção ou que já estão a cuidar de crianças em risco, se principalmente separadas dos familiares. Mas essas pessoas têm que estar habilitadas, capacitadas para a prestação desses cuidados, para garantir que as crianças, de facto, não sofram um novo trauma, uma vez que já estão separadas da família. Nem todas as pessoas que têm essa boa vontade estão em condições de o fazer. E quem está disponível, quem tem a intenção de abrir um centro, também tem que se recordar que tem que ter uma base de apoio financeira, portanto tem que ter parceiros suficientemente fortes, de maneira que possa cobrir as necessidades das crianças nos centros. O que temos verificado é que só a boa vontade não basta, porque depois do primeiro apoio, as instituições, portanto, ficam numa situação precária e não conseguem garantir todos os meios para cobrir as necessidades das nossas crianças. Não propriamente os funcionários, aquela instituição só tinha duas pessoas, duas senhoras que cuidavam das crianças, portanto, e os órgãos competentes estão a dar o devido tratamento. O centro está localizado na província de Luanda, era acompanhado pelas estruturas da província de Luanda, E elas foram, as senhoras foram por diversas vezes alertadas para as condições, foram dadas orientações pelas estruturas provinciais e não houve cumprimento. O que se verifica é que houve um incumprimento, daí que é necessário de facto essa medida, tal como foi orientado pelo Ministro da Assistência e Reinserção Social. O centro era de duas pessoas, duas senhoras que cuidavam das crianças. Entidades singulares. Não estavam filiadas a nenhuma instituição coletiva.
De acordo com a Secretária de Estado para a Área Social, Ana Correia Vítor, de acordo com a Secretária de Estado para a Área Social do Ministério da Assistência e Reinserção Social, Ana Correia Vítor, o encerramento visou proteger a saúde dos menores que corriam perigo de vida. As mais de 100 crianças que se encontram no centro, sob os auspícios das pessoas singulares, foram levadas para outros locais de acolhimento, localizados na província de Luanda.
Condições não dignas para a saúde e bem-estar moral de uma criança e tivemos que fazer o seu encerramento de emergência e da mesma forma as crianças foram evacuadas para outros centros de acolhimento da cidade de Luanda. E estamos neste momento a criar as condições, ou melhor, a melhorar as condições encontradas neste lar, nestes lares ou nestes centros de acolhimento, de forma que possam, de forma emergente também, proporcionar as condições já encontradas em usufruto das outras crianças para as crianças recém-acolhidas. Aquele centro foi encerrado primeiro por razões humanitárias, para protegermos a saúde das nossas crianças que estavam em perigo. E depois vamos averiguar a legalidade do funcionamento do centro. A intenção do Ministério é reforçar as capacidades funcionais da instituição, dar todo o apoio aos seus responsáveis, depois de constatadas as condições criadas para a sua legalização, dar todo o apoio necessário para que o centro volte a abrir e a funcionar em condições dignas, de acordo à legislação em vigor sobre o funcionamento das instituições de proteção ou de apoio social. Eu vejo como uma contribuição imprescindível para aquilo que se pretende fazer neste momento em que a situação da criança no nosso país está, de certa forma, fragilizada. E como se diz, a União faz a força. O resultado destas... Os temas vão ser apresentados e discutidos por todos os representantes da rede, ou melhor, das redes. Vamos ter oportunidade de discutir os temas de forma particular e chegarmos a um consenso. Portanto, o que for de consenso da maioria vai ser aquilo que vai servir de norma, a fim de ser proposto para melhoramento das políticas de desenvolvimento e proteção da criança a nível do Ministério da Assistência e Reinserção Social.
Participaram do certame, que doravante vai ser realizado anualmente, técnicos dos departamentos ministeriais da Educação, Justiça e Direitos Humanos, assim como Assistência e Reinserção Social. Sobre o Centro Santa Rita de Cássia, a Igreja Católica em Angola ainda não se pronunciou sobre o seu encerramento. Um assunto que a Voz da América em Luanda vai continuar a acompanhar e trazer em próximos espaços de informação. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quintia Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook ou do WhatsApp. E o nosso número no WhatsApp é +1 908-652-4584. Agora a música Filho de Zua e Caputo.
Amanhã, se me levarem a minha
Segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. São 60 segundos de imagens noticiosas da África, do mundo e dos Estados Unidos. E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 7 de abril de 2019.
Lágrimas que caem nos olhos da cota, que só pensa no dia do amanhã. Se me levarem a minha viola, quem um dia mais vai cantar? Oh, oh, oh. Se me levarem a minha viola, quem um dia mais vai cantar? Oh, oh.
Voz da América, emissão vespertina em português, é domingo e hoje é 7 de abril de 2019. Estamos a transmitir desde Washington, de onde enviamos para todos votos de um bom domingo. Podem escutar-nos na onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Podem seguir-nos na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em FM em São Tomé com a retransmissão local da Voz da América. Em Moçambique, escutam-nos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos também na Guiné-Bissau em FM, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, é Leste FM e a Rádio Sitxanoco. Em Bube, é a Rádio Papagaio. Estamos também em Bissau, com a Pidjigiti e a Capital FM. Não esqueça, na internet, podem escutar-nos em voaportugues.com. Na apresentação está convosco Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Depois damos uma volta pelo mundo em notícias, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinha. A seguir é conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, o mundo em notícia.
Olá ouvintes, ao microfone mais uma vez o João Santa Rita. O conflito na Líbia aumentou hoje de intensidade quando forças leais ao general Khalifa Haftar levaram a cabo um ataque aéreo contra um dos subúrbios da capital, Trípoli. Isto ao mesmo tempo que o governo internacionalmente reconhecido prometia lançar uma contraofensiva. A ONU apelou a um cessar-fogo de 2 horas nos subúrbios do sul da capital para permitir a evacuação de civis e feridos. Os combates de hoje entre as forças rebeldes do Exército Nacional Líbio e do governo ocorreram na grande maior parte na região agrícola de Wadi Rabah e no aeroporto internacional, fora de uso, a sul da capital. Meios de informação árabes transmitiram a imagem de combatentes a ocuparem o aeroporto sem qualquer resistência. Essas fontes mostraram também imagens de residentes de subúrbios perto da capital a saudarem a entrada das forças do general Haftar. Entretanto, milícias provenientes das cidades de Misrata, Zentan e Zawiya juntaram-se aos combates. Um juiz sul-africano deverá decidir amanhã sobre o pedido de extradição do antigo ministro das Finanças moçambicano, queríamos dizer, Manuel Chang, para os Estados Unidos. O juiz William Schutte tinha anteriormente negado um pedido dos advogados de defesa para que fosse o governo a decidir sobre a extradição de Chang. O juiz tinha também negado um pedido da defesa para que o tribunal decidisse em conjunto sobre o pedido americano de extradição e um outro das autoridades moçambicanas. O antigo ministro foi detido a 29 de dezembro na África do Sul, a pedido da justiça americana, acusado dos crimes de fraude bancária e lavagem de dinheiro no âmbito do chamado caso das dívidas ocultas. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, avisou hoje que o seu país tomará medidas contra aqueles que dentro ou fora tentem provocar a guerra e a instabilidade étnica no seu país. Kagame falava em celebrações do 25º aniversário do genocídio em que centenas de milhares de pessoas foram mortas no país. O aviso de Kagame surge numa altura de crescente tensão entre o seu país e o Uganda. O Ruanda acusou o Uganda de apoiar grupos que se opõem ao governo de Kigali. As comemorações do genocídio começaram com o acender de uma chama e na colocação de coroas de flores no memorial ao genocídio, onde estão enterrados os restos mortais de cerca de 250 mil pessoas. No Sudão, a polícia disparou hoje gás lacrimogéneo contra milhares de manifestantes em frente ao quartel-general do Exército para pressionar os militares a pedirem a demissão do presidente Omar al-Bashir. O complexo militar inclui também a residência oficial do presidente e o Ministério da Defesa. O presidente Bashir manteve hoje uma reunião do seu Conselho de Segurança. Uma declaração disse que a visão e exigências dos manifestantes devem ser ouvidos, mas acrescentou que o Conselho vai tomar medidas para fortalecer a paz e a segurança através do país. A manifestação de hoje é tida como a maior de sempre, desde que os protestos antigovernamentais começaram a 19 de dezembro. Na vizinha cidade de Omdurman, um manifestante foi morto. O Paquistão avisou hoje que a Índia está a planear um novo ataque militar contra o país e apelou à comunidade internacional a iniciar uma intervenção diplomática urgente para impedir a Índia de pôr em perigo a paz regional. O ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Shah Mahmood Qureshi, disse que o seu governo tem informação que o ataque está programado para ocorrer entre 16 e 20 de abril. O Paquistão informou as embaixadas dos 5 países membros permanentes do Conselho de Segurança sobre as suas apreensões, disse o ministro. Em fevereiro, os dois países estiveram envolvidos em confrontos fronteiriços depois da Índia ter atacado um alvo dentro do território paquistanês, que disse ser uma base de separatistas do Caxemira, responsáveis por ataques nesse território. O Irão disse que vai tomar medidas recíprocas contra os Estados Unidos se Washington declarar a Guarda Revolucionária Iraniana uma organização terrorista, disse uma declaração da grande maioria dos parlamentares iranianos. Três entidades oficiais disseram que os Estados Unidos vão designar a Guarda Revolucionária como uma organização terrorista.
Esta atualidade noticiosa do mundo, nesta emissão vespertina em português da Voz da América, é domingo 7 de abril de 2019, em nome de todos os votos da continuação de um excelente domingo. Não esqueça, estamos também na internet, onde nos encontram em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584 ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Espaço agora para o consultório médico com a doutora Graça Matezinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, e convosco está Ana Guedes e comigo está a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora, vamos então falar de saúde? Como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Vamos sim falar de saúde. Eu estou bem e espero que os nossos ouvintes também estejam bem.
E, doutora, vamos aproveitar o facto de, nesta altura, haver inundações às cheias, não só, por exemplo, em Moçambique, onde se encontra, mas noutros países para onde nós transmitimos, e noutras partes do mundo. E, doutora, uma das coisas que acontece quando há cheias e há inundações é o aparecimento de certas doenças. Doutor, é capaz de falar um bocadinho cheias e doenças, qual é esta correlação que existe?
Pois, Ana. Quando nós temos cheias e inundações, essa é uma situação que preocupa a saúde pública, principalmente porque numa situação de cheias ou inundações há um movimento muito grande de pessoas, as pessoas têm que ser relocadas para alguns locais, que são os campos de reassentamento, mas também porque nós sabemos que existem muitas doenças que são de origem hídrica, por isso é que o risco de algumas doenças é muito maior nessas alturas. Por um lado, nós temos as doenças que são de origem hídrica e com as cheias há maior circulação dos micro-organismos que podem causar doenças, mas por outro lado é que quando as pessoas são reassentadas ou são colocadas num campo de reassentamento, uhum, porque as casas ficaram destruídas ou estão inundadas pelas águas, normalmente as condições não são as condições ótimas, uhum, não é? É um campo com muita gente, em que as condições de saneamento não são das melhores, as condições de alimentação também não são das melhores, a, uhum, forma como as pessoas dormem também não é uma situação normal. Então, todos esses fatores fazem com que haja uma propensão muito grande à transmissão de certo tipo de doenças.
E isto, doutora,
por exemplo, das diarreias.
Exatamente, que eu ia dizer, um dos grandes veios transmissores, por assim dizer, é exatamente esta água que pode espalhar, por assim dizer, estas doenças infecciosas, como a doutora ia falar sobre a questão de doenças, uhum, diarreicas, que não só pela água que as pessoas às vezes bebem, que não é potável, como também muitas vezes as pessoas vão defecar em sítios e vão deixar aqueles micróbios ali.
Exatamente.
Doutora.
Exatamente. E como já sabemos que as condições são precárias, porque provavelmente não tem uma fonte de água potável no local, então acho que não haverá todo um sistema de higienização, quer dizer que a lavagem das mãos vai ser precária, a própria higiene individual ou coletiva também vai ser precária. Então, todos estes fatores contribuem para que haja uma maior transmissão das doenças. A forma como os alimentos são confeccionados, algumas vezes também não é das melhores. Em locais como países tropicais, em que há uma alta endemicidade da malária, também há propensão de transmissão de doenças como a malária, o paludismo, doenças como a dengue também podem surgir nesses locais, doenças como a febre tifoide, a cólera, que faz parte das doenças diarreicas. Uhum. Enfim, há um leque de doenças que é muito propício de se manifestar nesses locais em que há aglomeração e que as condições de higiene e saneamento não são das melhores, e agravado pelo fato de não ter fontes de água e também de estar a ver esta circulação fácil de água por causa das inundações.
E também, doutora, o que acontece é que os alimentos que estão a ser cultivados, né, cereais e isso, acabam por ficar contaminados por esta água de inundações que traz uma série de micróbios que depois acabam por entrar, por assim dizer, dentro daqueles cereais, e os cereais ficam contaminados. Doutora,
pois.
O que é que as autoridades de saúde devem fazer num caso como este e o que é que as pessoas devem seguir? As populações.
Olha, Ana, a principal medida em casos como estes é que para todos os centros em que há aglomerados devido a essa situação de inundações ou cheias, é preciso que as autoridades de saúde garantam cuidados de saúde básicos. Não é? Estamos a falar de montagem de um, como que fosse, de um posto de atendimento médico, que é para as pessoas poderem ter ajuda em tempo útil. Isto é muito importante e é das primeiras medidas que têm que ser tomadas quando se está a projetar um campo de reassentamento. Uhum. Porque pelos fatores que nós mencionamos, há probabilidade de haver muita gente doente, então é preciso que essas pessoas sejam atendidas muito, muito rapidamente. E depois, outra coisa muito importante que tem a ver com a questão da água que é consumida, uhum, é preciso que, isto é feito muitas vezes pelas autoridades de saúde, mas em coordenação também com outros setores, é preciso garantir que a água tenha um mínimo de qualidade.
Isso tanto pode ser que seja tratada, não é, doutora? Que seja, sim, tanto seja,
sim,
a água
isso
tratada.
Pode ser. Exatamente. E numa circunstância dessas, a coisa mais fácil é fazer atribuição de cloro para que as pessoas possam usar e tratar a água tanto para beber como também para cozinhar e para lavar os alimentos. Então, essa é uma das medidas básicas e que tem que ser garantida nos centros de acomodação. E depois, há outras coisas como o fornecimento de redes mosquiteiras, que também é muito importante, principalmente se for um país que é endêmico de malária, é preciso fornecer as redes mosquiteiras, e também ter muita atenção com a questão de cuidados, higiene e cuidados pessoais, que isto é feito através de comunicação com as pessoas que estão no local. As pessoas têm que saber o que fazer, têm que saber como agir perante uma situação dessas, principalmente no que diz respeito à higiene, mas também a questões de saneamento. Então, são coisas que têm que ser feitas logo à partida para poder evitar ou minimizar a ocorrência de doenças que nestas circunstâncias são doenças que são altamente transmissíveis.
Doutora, em termos de vacinas, nós já aqui falámos várias vezes da questão das vacinas, da necessidade de prevenir, porque é melhor do que remediar. Em situações como estas, deve-se fazer vacinação das pessoas, por exemplo, em relação a hepatites, tétanos, em relação a tratamento para malária? Como é que se faz em termos mais precisos, em termos de vacinas? É de fazer?
Bem, sim. Uma das vantagens de ter pessoas aglomeradas num centro de acomodação é que muito mais rapidamente e facilmente as pessoas podem ser alcançadas por uma intervenção como uma campanha de vacinação. Mas não tem sido prática serem feitas campanhas de vacinação porque tendem a ser muito custosas e toda a logística para a preparação de uma campanha tem que ser feita com a devida antecedência. Então, não é uma prática muito frequente. A menos que haja uma ameaça muito, muito importante de saúde pública que seja conhecida, pode-se atacar esses centros de acomodação. Como é o caso da cólera, pode ser que se faça uma campanha de vacinação que para o caso, seria preventiva, não é? E que seja focada para estes locais. Mas, de uma forma geral, para outras vacinas, o que se faz é que no centro de saúde que está estabelecido no centro de acomodação, tem que se garantir as vacinações de rotina, que é para que as pessoas não percam a oportunidade de ser vacinadas porque não estão numa unidade, porque não têm acesso a uma unidade sanitária. Então, isso tem que se garantir. Temos que garantir que as vacinas sejam lá e toda aquela criança que deveria fazer a vacina naquele período tem acesso às vacinas.
Doutora, nestes minutos finais, ou neste minuto final, gostaria que, em síntese, dissesse aquilo que as pessoas que nos podem estar a ouvir e que podem estar numa situação de intempéries, o que é que devem fazer?
Olha, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes é que a melhor coisa é prevenir, não é? Qualquer que seja a situação. E temos que estar muito atentos aos alertas que são emitidos através da rádio, através das televisões, os WhatsApps e outros meios de comunicação, porque infelizmente nós não podemos prever com que magnitude é que um evento desse irá acontecer. Então nós temos que ter muita atenção e seguir corretamente as recomendações que são transmitidas. E depois, é preciso nós termos muita atenção nestes períodos especificamente com os alimentos que nós consumimos, com a água que nós bebemos, temos de garantir que a água seja tratada e conservada em locais propícios. Temos que garantir possamos estar em algum abrigo, porque algumas vezes as chuvas são acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas, então nós temos que evitar ficar debaixo das árvores, ficar debaixo dos postes, porque isto pode trazer alguns problemas. Então é preciso nós termos esse tipo de cuidados para evitar danos ainda maiores. E se existe uma comunicação das pessoas deixarem as suas casas por haver algum risco de inundação, as pessoas têm que seguir essa comunicação e procurar lugares mais seguros para estarem enquanto não se baixar o alerta. Isto é muito importante porque não seremos apanhados de surpresa e algumas pessoas podem ser arrastadas pelas águas e por aí fora. Então temos que ter muita atenção e seguir com as recomendações que são emitidas para evitarmos danos humanos.
E aqui com as recomendações da nossa médica, a doutora Graça Matzinha, nos vamos despedir. Foi aqui uma conversa sobre problemas relacionados com inundações e cheias. Nós vamos voltar para a semana. Até lá desejamos a todos uma semana em segurança e cheia de saúde. Também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Muito obrigada, Ana. Uma semana de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. E lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois de falarmos de saúde, vamos ficar agora com a Daniela Steschi, que no espaço do ouvinte vai conversar com o nosso amigo São Tomense, José Borges.
Pata informado! Pata informado! Se liga no espaço do ouvinte!
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte eu vou conversar com José Borges. Recentemente, ele terminou o curso de Comunicação e Relações Públicas em Portugal e aceitou uma oferta de trabalho no Brasil. Olá, José, seja bem-vindo.
Olá, Dani, muito obrigado pelo convite. Está tudo bem comigo, graças a Deus. Aliás, você sabe que é sempre um prazer conversar com você.
Obrigada, é sempre um prazer para mim também. Agora, José, vamos falar dessa oferta de emprego que, na verdade, começou quando você foi fazer um estágio aí no Brasil. Conta mais.
Pronto, para quem ainda não está a par da situação, em 2017 eu vim para o Brasil fazer o estágio internacional. Lembro-me quando cheguei cá, o reitor me disse o seguinte: olha, José, eu tenho a parceria com a Rússia e não tenho com nenhum país africano de língua oficial portuguesa, que são países irmãos do Brasil. Então, você vai me trazer os alunos africanos para virem estudar cá. Nós queremos ter cá os alunos africanos. E eu olhei para ele e disse, está bem, então você terá os alunos africanos aqui na instituição. E graças a Deus, pronto, desenvolvi o projeto teve êxito e atualmente estamos com 9 alunos africanos a estudarem cá, tanto a graduação como a pós-graduação. Sim, para dizer que eu regressei, aliás, era inevitável o regresso, porque desde o início sempre houve o interesse de ambas as partes. Tanto por parte do Grupo Unis em me ter cá na instituição e tanto por parte da minha pessoa em fazer parte do Grupo Unis, porque trabalhar para a África e com a África sempre foi o meu sonho.
Uau, é impressionante. Eu acho a sua história incrível. Ah, e José, como é que foi o reencontro com esses estudantes africanos que estavam aí, né? E você teve que voltar para Portugal logo depois do estágio para terminar o curso. E como é que foi esse reencontro?
O reencontro foi ótimo, Dani. Por quê? Porque eles sabiam que eu viria ao Brasil, né, para dar continuidade ao projeto, mas eles não sabiam quando eu viria. Isso foi como que uma surpresa. E quando eu cheguei no Brasil, por volta de 21 horas, e cheguei em Minas Gerais por volta de 2 de madrugada. Mas só que isso não foi como eu queria, porque houve um aluno que estava acordado e ele me viu quando eu cheguei. Mas pronto, foi como que uma surpresa. Mas para dizer que todos estão bem, graças a Deus, Dani, é claro que cotidianamente há alguns obstáculos que vão aparecendo, mas nada que eles não soubessem ultrapassar, como por exemplo o atraso no pagamento das mensalidades e saudade da família, não é? Mas eles estão bem no contexto geral, estão bem, estão a estudar bem, estão a ter boas notas, e é isso que é o mais importante.
E agora me conta mais sobre o seu trabalho, José, o que é e como é que os estudantes podem participar e quem sabe concorrer a uma vaga aí na universidade?
É o seguinte, Dani. Atualmente, eu sou analista de relações internacionais do Grupo Unis para a África. Ou seja, todo o processo que tem a ver com a África passa por mim. É bom que as pessoas lá em São Tomé e Príncipe, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, tenham a noção que isso não é bolsa de estudo, isso é vaga de estudo, ou seja, isso tem um custo ao aluno, porque o Grupo Unis não dá bolsa a nenhum aluno, é simplesmente vaga. E é claro que o aluno pode fazer inscrição no nosso site quando abrimos as inscrições e pronto, submeter os documentos que nós pediremos, e os alunos também passarão por um processo de vestibular. É que assim, todos os alunos estrangeiros, tanto brasileiros também, que antes de ingressar na universidade aqui têm que passar por um processo de vestibular. Isso não é isso também acontecerá com os alunos africanos.
Agora vamos falar sobre estágio. Estágio é essencial para o estudante. Você que o diga, foi o que te deu essa grande oportunidade de trabalho. Como é que fica a questão do estágio para os estudantes africanos aí no Brasil?
É o seguinte, Dani, para o ano letivo 2020, nós pretendemos fazer alguns ajustes nesse projeto. Ou seja, para além de ofertarmos ao aluno africano alojamento, seguro de saúde, assistência burocrática e mais alguns itens, estamos a pensar em agregar estágio remunerado e curso de língua portuguesa aos alunos africanos. É claro que vamos também ajustar os preços antes de agregar essas ofertas. É claro que o estágio é sempre uma mais-valia para o aluno, porque o estágio vai prepará-lo para o mercado de trabalho. E, aliás, mediante o contexto global que se encontra atualmente, é sempre bom o aluno ter um contacto com o mercado de trabalho, mesmo quando ele esteja a cursar a sua faculdade.
Agora... É sempre bom. Sim, com certeza. Vamos falar do 5º Congresso Internacional que vocês estão trabalhando. Conta mais, eu sei que vai acontecer entre os dias de 22 de abril e 27. Então, como é que é? Quais são os países que vão participar?
Sim, a partir do dia 22 a 27 de abril deste ano, o grupo UNES realizará o 5º Congresso Internacional sobre o tema O Mundo em Disrupção. Só para você ter a noção, esse congresso contará com a participação de mais de 10 países, desde a Índia, a Chile, passando por Portugal, a México. E pela segunda vez, o congresso contará com a participação das instituições africanas. Só para você ter a noção, contaremos com a presença de uma delegação do Ministério da Educação da Guiné-Bissau, o reitor da Universidade Pública de São Tomé e Príncipe e algumas instituições de Cabo Verde, Angola e, se Deus quiser, de Moçambique.
Muito interessante. Olha, José, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte e aprender mais aí sobre o seu trabalho e as oportunidades que você está ajudando a criar aí no sul de Minas Gerais, no Brasil.
Muito obrigado, Dani, pelo convite. É assim, já está mais do que na hora de nós, os africanos, começarmos a avançar. Porque durante muito tempo nós sempre fomos relegados à segunda opção, digamos assim. O tempo da África é agora, nós devemos avançar agora, mais do que nunca.
Com certeza, e você está usando essa oportunidade para avançar essa ideia importantíssima.
Exato. Muito obrigado, Dani.
E a sugestão musical do José Borges é de um álbum que celebra a África, a sua riqueza em diversidade cultural, os seus talentos e os seus recursos. Live and Die in Africa, da banda afropop keniana Sauti Sol.
Gonna tell you how much I love you, though you think you already know. I remember I thought you looked like an angel wrapped in pink, so soft and warm. You've had me wrapped around your finger since the day you were born. To me, you know you'll always be.
Vos pertinho o serviço em português da Voz da América, domingo 7 de abril de 2019, para todos a continuação de um bom resto domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, peço com um abraço, Ana Guedes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.